Estamos apresentando Salão Verde.
A saída da ex-ministra do Meio Ambiente, Marina Silva, do Partido dos Trabalhadores, continua gerando debates. Muitos analistas opinam que uma eventual candidatura da Acreana à presidência da República pode inserir o tema do desenvolvimento sustentável na agenda nacional. A própria senadora usou esse argumento ao anunciar sua saída do PT.
É isso mesmo, Mônica. Na carta endereçada ao presidente do partido, Marina Silva afirmou que o momento é de encontro com os diferentes setores da sociedade dispostos a lutar por um Brasil justo e sustentável. Ela disse ainda que sua decisão reforça os discursos dos que apontam os erros da concepção do desenvolvimento centrado no crescimento material a qualquer custo, prejudicando principalmente os mais pobres, os recursos naturais e também a qualidade de vida.
E além de abrir espaço para os temas ambientais na campanha eleitoral, muita gente considera que a candidatura de Marina pode alterar o quadro sucessório que se desenhava até então, como observou o presidente da Câmara, Michel Temer.
Ela modifica o quadro sucessório, né? Não sei se tumultua ou não, mas o fato é que a eventualidade de uma nova candidatura sempre altera o quadro sucessório, por menor ou maior que seja o índice desse novo quadro que entra.
Em seu site, o Partido Verde anuncia a filiação da Marina Silva ao PV para o próximo domingo, dia 30, quando ocorre uma convenção nacional da legenda. O texto diz que Marina ainda não decidiu se vai disputar a presidência da República em 2010, repetindo o que afirmou a senadora ao anunciar seu desligamento do PT.
No momento Eco de hoje, uma história daquelas que a gente pensa até que é mentira. O dono de uma reserva particular do patrimônio natural na Bahia foi preso ao tentar impedir um desmatamento irregular que seria feito na sua área pela Companhia Energética do Estado. Confira os detalhes desse absurdo caso com a repórter Cristiane Prisibisky do site O Eco.
Momento O Eco.
Olá, bom dia. Há cerca de duas semanas, a história de Norberto Reis, um cidadão comum que foi preso ao tentar impedir o desmatamento irregular de uma área protegida, revoltou quem trabalha pela conservação da natureza. Norberto é dono de uma reserva particular do patrimônio natural, uma categoria de unidade de conservação criada pela boa vontade de proprietários de terra que querem ver suas matas preservadas para sempre. Desde a década de 90, a família Reis tenta manter em pé uma reserva de 45 hectares no sul da Bahia, que abriga espécies importantes e ameaçadas, como o pássaro macuquinho baiano. Em 2006, no entanto, a Companhia de Energia da Bahia avisou a Norberto que uma linha de transmissão iria cortar sua propriedade e que, para isso, seria necessário desmatar uma faixa de 15 metros. Como existiam outras alternativas para a localização da linha, sem provocar derrubadas na Mata Atlântica, Norberto não concordou. Foram 2 anos de brigas na justiça até que a Companhia de Eletricidade conseguiu um documento alegando que a obra era de utilidade pública. Esse argumento é muito usado no país para sobrepor obras de infraestrutura a unidades de conservação. Na hora do desmate, Norberto percebeu que o limite de 15 metros não seria obedecido, tentou impedir e foi preso. O caso irritou a organização não governamental SOS Mata Atlântica, que há anos tem um programa de incentivo à criação de reservas particulares. Para eles, o órgão ambiental do governo federal, responsável pelas áreas protegidas do país, o Instituto Chico Mendes, deveria se posicionar fortemente contra o que aconteceu na Bahia. O receio é de que o caso desmotive os cidadãos a criarem suas reservas particulares. Segundo a advogada especialista em leis ambientais, Sônia Widman, vários erros foram cometidos pela Companhia de Eletricidade no caso de Norberto, e eles devem ser analisados pelo governo federal para que casos como este não se repitam. O Instituto Chico Mendes, por sua vez, disse que vai prestar todo o apoio ao proprietário, mas não deu mais detalhes de como isso será feito. A história de Norberto Reis ainda não acabou. As máquinas continuam derrubando a mata de sua propriedade e ele responde criminalmente na justiça por desacato à autoridade. Mas Norberto ainda acredita que esse processo será revertido, para o bem dele e desse pequeno remanescente da Mata Atlântica no sul da Bahia. Cristiane Prisibisky, correspondente do site O Eco em São Paulo, para o Salão Verde.
Momento O Eco. Uma parceria Salão Verde e site O Eco. Acesse www.oeco.com.br.
As escolas estaduais do Paraná vão oferecer aos estudantes merenda orgânica. Além de ter produtos sem agrotóxicos, os lanches deverão conter também alimentos funcionais, que, segundo a Organização Mundial da Saúde, ajudam a prevenir doenças. A determinação foi aprovada pela Assembleia Legislativa Paranaense e aguarda sanção do governador Roberto Requião.
O Paraná é o estado vice-campeão no uso de agrotóxicos, só perdendo para São Paulo. De acordo com um dos autores do projeto, o deputado Luiz Eduardo Scheida, a cada minuto são usados 66 quilos de veneno nas lavouras paranaenses. Para ele, o aumento do consumo dos orgânicos vai estimular a produção, fazendo com que o preço final diminua.
Ainda falando de orgânicos, quem mora aqui em Brasília, principalmente no Plano Piloto, tem mais uma opção para comprar esses produtos. O novo ponto de venda fica no estacionamento da Escola Superior do Ministério Público, bem ali na 603/604 Sul, ao lado do Colégio Inei.
E a Feira de Orgânicos funciona todas as quartas-feiras, das 9 da manhã às 2 da tarde. E além de frutas e verduras, comercializa produtos processados como sucos, geleias e mel, todos vendidos diretamente por seus produtores. Sempre é bom a gente lembrar que os orgânicos não levam agrotóxicos em sua produção, o que garante um alimento mais saudável, não só para quem consome, mas também para os trabalhadores rurais e para o meio ambiente.
Dica da semana.
Já está em cartaz, no Museu Nacional do Conjunto Cultural da República, uma mostra internacional de filmes sobre meio ambiente e globalização. O evento reúne produções contemporâneas para o cinema e a TV, abordando questões como mudanças climáticas, perda de biodiversidade, agricultura e alimentação.
Promovido pela Embaixada da Alemanha, Instituto Goethe e pela organização não governamental Ecomove, a Mostra Internacional Planet Move já passou pelas cidades gaúchas de Santa Maria, Caxias do Sul, Porto Alegre, além do Rio de Janeiro, Recife e Goiânia. Daqui de Brasília, o evento segue para Curitiba e o melhor é que todos os filmes têm entrada de graça.
E nessa mostra, Carlos, é possível conferir produções bem interessantes, como o curta brasileiro Urubus Tem Asas, que conta como uma comunidade de catadores de caranguejos do Rio de Janeiro enfrenta os danos causados pela poluição, além da coprodução Bolívia e Estados Unidos chamada Os Homens do Lago, que traz a história de um dos vilarejos mais antigos, mais pobres e também mais importantes da América Latina e que está em vias de desaparecer.
A mostra Planet Move tem censura livre, entrada franca e pode ser conferida até o próximo domingo, com os filmes começando sempre às 7 da noite. Para saber os detalhes da programação, acesse o site do Instituto Goethe. O endereço é www.goethe.de/Brasília. Repetindo, www.goethe.de/Brasília. Lembrando que Goethe se escreve assim, G-O-E-T-H-E.
E com esse convite para você curtir um cineminha de graça e ainda ter contato com importantes debates sobre temas ambientais, a gente encerra o Salão Verde de hoje. O programa teve a apresentação de Carlos Oliveira e Mônica Montenegro. A edição foi de Mônica Montenegro, com produção de Karina Rosenberg, sonoplastia de Chico Mendes e coordenação de Aprígio Nogueira.
A gente lembra que esta edição e todas as anteriores também podem ser ouvidas na internet pela página da Rádio Câmara. O endereço é www.radio.câmara.gov.br. Se você tiver sugestões para o nosso programa, mande um e-mail para salãoverde.radio@câmara.gov.br. Repetindo, salãoverde, tudo junto, .radio@câmara.gov.br. Um bom dia para todos e até a próxima semana.
Salão Verde, o meio ambiente nas ondas do rádio.